alegre-se a fé, conhecerá Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas, iniciando hoje o estudo do texto da Carta de Judas. Nos sentimos privilegiados por estarmos na etapa final do nosso projeto e agradecemos sua companhia. Também ficamos contentes quando recebemos as correspondências de vocês, nossos amigos já de muito tempo, contando-nos então as suas experiências com Deus, inclusive algumas delas que aconteceram através desse programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte e assíduo, a escrever, dando-nos suas impressões sobre o programa. Queremos adequá-lo ainda mais às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à Palavra de Deus, que é viva e eficaz, para nos capacitar a viver diante dele de modo agradável. Exatamente por isso, eu compartilho o e-mail que o Valdecir nos enviou de Araquari, no estado de Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor, pastor. Após ter parado por 1 mês os estudos por motivo de doença, estou de volta. Continuo com a mesma empolgação que no início. Tenho aprendido muito com o que o Senhor tem ministrado. A cada dia que passa, me sinto mais maduro na fé. Mas no decorrer da minha jornada de estudo, surgem muitas dúvidas. Gostaria de saber a respeito do batismo do Espírito Santo. Além de saber como acontece o batismo no Espírito Santo, gostaria de saber se é exigência para alguém se tornar líder da igreja. O que a Bíblia diz? Aguardo sua resposta. Paz e graça. Querido irmão, nós somos muito gratos por suas palavras. Elas são sempre um incentivo para nós, mas, ao mesmo tempo, essas palavras nos enchem de temor e tremor, e por isso pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem cada um de vocês. Em relação à sua pergunta, como eu lhe respondi, creio que o batismo do Espírito Santo é a experiência que todo verdadeiro cristão tem quando recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É Jesus, por seu poder e por sua graça, quem nos batiza no Espírito Santo, introduzindo-nos no corpo de Cristo, isto é, na sua igreja. E quando lembramos do início da igreja cristã, quando os apóstolos pediram que a igreja escolhesse auxiliares para desenvolverem o ministério, você deve se lembrar que uma das características desses líderes era serem cheios do Espírito Santo. Lembre-se lá de Atos 6:3. Então eu creio que, tanto para os líderes ou para os demais cristãos, viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver a vida que agrada a Deus. Para que isso aconteça, devemos nos esvaziar para que Ele mesmo possa nos encher continuamente, conforme Paulo disse em Efésios 5:18. Peçamos a Deus que nos purifique e que nos esvazie de nós mesmos para que tenhamos cada vez mais dEle em nossas vidas. Por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Vamos orar. Vamos falar com Deus pedindo mais o Senhor em nossas vidas e colocando esse programa, esse projeto nas mãos do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos, vivendo assim, de maneira que o agrademos. Te pedimos também que sejamos sempre cheios do Teu Espírito. Para isso, limpa-nos completamente. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves e obrigado porque, através de Jesus, Tu respondes às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo no texto da carta de Judas. Vamos estudar no programa de hoje a carta toda, fazendo um reconhecimento geral do seu conteúdo. E a partir do próximo programa, vamos detalhá-la, absorvendo então todo o seu conteúdo. A Bíblia, por mais de uma vez, ressaltou o perigo de pessoas que falam em nome de Deus, mas não ensinam a verdade dele. Jesus falou de falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, conforme Mateus 7,15. O apóstolo Paulo disse que, mesmo dentre os presbíteros de Éfeso, se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, Atos 20:30. E Judas, então, exortou os discípulos a ficarem atentos aos homens que não trazem a fé verdadeira. A fé que Judas fala é a doutrina revelada por Cristo e por seus apóstolos, por seus profetas, conforme lemos, por exemplo, em Efésios, em Atos 6:7 e em Gálatas 1:23. Essa doutrina já havia sido entregue aos santos uma vez por todas durante a vida de Judas no primeiro século. Então, podemos considerar esse estudo geral do livro de Judas com esse título: Judas, uma advertência que deve ser levada a sério. Eu repito, Judas, uma advertência que deve ser levada a sério. Qual é o texto básico, então? O texto é todo o livro de Judas, Judas versículo 1 até o versículo 25. Quando iniciamos a leitura dessa pequena carta, nos vem à mente que se trata de um apelo, de uma chamada de atenção à batalha. É provável que Judas seja o próprio irmão de Jesus, conforme nós já vimos, mas se descreve simplesmente como um servo, algo que ele tem em comum com todos que são chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Desejando, então, escrever sobre a salvação comum dos cristãos, Judas viu a necessidade de encorajá-los a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas escreveu essa carta para exortar. Agora, essa palavra era usada para descrever o estímulo, o encorajamento que um general dava ao seu exército ao preparar-se para a batalha. Judas escreveu, então, essa carta para exortar a igreja a batalhar, para incentivar a igreja, para encorajar a igreja a batalhar pela fé evangélica. Agora, aquele tempo, você sabe, nós já mencionamos no programa passado, era um tempo perigoso, onde muitos falsos mestres estavam sorrateiramente entrando nas igrejas e ensinando heresias. Judas, que antes não cria em Jesus como Messias e o próprio Deus encarnado, depois da sua ressurreição, depois da ressurreição de Cristo, ele já estava entre os 120 que receberam o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E ele, então, se tornou um líder cristão. Quando contemplamos toda essa carta de uma maneira geral, podemos extrair um princípio que essa carta nos mostra. E esse princípio, então, vai nos orientar naquilo que estamos estudando. Diante dos perigos que cercam a igreja, todos os cristãos devem levar a sério a advertência da palavra de Deus. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair de todos esses 25 versículos da carta de Judas. Diante dos perigos que cercam a igreja, todos os cristãos devem levar a sério a advertência da palavra de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar três verdades sobre essa advertência que deve ser levada a sério. A primeira verdade é que nós somos chamados à batalha espiritual, versículos 1 a 7. A primeira verdade é que somos, que fomos, que estamos sendo chamados à batalha espiritual. Nós somos o exército de Deus. O que os crentes são? Judas usa três expressões para descrever os crentes. são os chamados. Foi Deus quem nos escolheu primeiro. Ele nos predestinou e nos chamou. Mas também nós somos o quê? Os amados. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos amou primeiro. Mas também nós somos os guardados. Enquanto Deus preserva os anjos caídos para o julgamento e os falsos mestres para a condenação, Ele preserva, Ele guarda os crentes para a sua glória. O que é que os crentes têm? Novamente, Judas usa três expressões para descrever as bênçãos que os crentes possuem e que podem ser multiplicadas. Primeiramente, misericórdia. Deus, em sua misericórdia, não dá o que merecemos, visto que lançou sobre o seu Filho o castigo que nós merecíamos. Uma outra bênção especial é a paz. Uma pessoa não convertida está em guerra contra Deus. Mas por causa da obra de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Mas ainda a tripla bênção acontece porque o Senhor tem nos dado do seu amor. A cruz, querido amigo, é a demonstração máxima do amor de Deus. Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação, mas os verdadeiros crentes são guardados em segurança em Cristo, pelo amor de Deus, por toda a eternidade. Muito bem, se essa é uma verdade, que nós somos um exército, nós temos que reconhecer também o inimigo. Versículos 3 e 4 nos mostram que vale a pena perguntar o seguinte: se a fé já foi entregue uma vez por todas no passado, devemos seguir ou esperar revelações novas? E a resposta só pode ser uma: certamente não. Judas então escreveu para alertar a igreja sobre a batalha da fé, visto que a igreja estava sendo minada por falsos mestres. Judas então identifica o inimigo, os falsos profetas, e nessa batalha ele traça também as suas características. Veja só, eles são dissimulados, eles são ímpios, eles são inimigos da graça de Deus, eles negam a supremacia de Jesus Cristo e eles estão destinados para a condenação. A pergunta que se faz então é: como a igreja vai enfrentar os falsos mestres? Batalhando pela fé, lutando pela verdadeira doutrina? A palavra batalhar é agonizar, vem do verbo agonizomai. O motivo da exortação para lutarmos é que algumas pessoas entraram desapercebidamente no meio dos cristãos e estavam ensinando como doutrina práticas que levariam os discípulos a abusarem da graça do Senhor Jesus e a negarem a autoridade absoluta dele e não lutarem por uma vida de santidade e de pureza. Esses homens eram condenáveis, traziam doutrina falsa. Portanto, é essa luta que a igreja deve manter para manter a sua doutrina pura e irrepreensível diante de Deus. Querido amigo, o púlpito deve tanto proclamar a verdade como denunciar o erro. Porém, todo cristão é chamado para sofrer pelo Evangelho. Quando nós pensamos, então, nessa primeira verdade que nos diz que estamos diante de uma batalha espiritual, diante de uma batalha em favor da igreja, temos que lembrar, então, que somos um exército, que temos um inimigo. Mas, em terceiro lugar, temos que lembrar que o Senhor nos promete a vitória. Versículos 5 a 7, Judas usa três exemplos do juízo de Deus sobre aqueles que resistiram à autoridade divina e se apartaram da verdade. Ele usa o exemplo do povo de Israel, que pecou por incredulidade. Veja o versículo 5. Os pecados de Israel foram registrados para nos alertar. Aqueles que se apartaram da verdade pereceram no deserto. Um outro exemplo que Judas usa é os anjos caídos. Eles pecaram sendo insubmissos à autoridade do Senhor. Deus exerceu o seu juízo sobre esses anjos caídos e os condenou ao inferno, conforme diz o próprio apóstolo Pedro na sua segunda carta, versículo 4 do capítulo 2. E em terceiro lugar, Judas dá mais um exemplo às duas cidades, Sodoma e Gomorra, que pecaram por imoralidade e eles se entregaram à prostituição, ao homossexualismo, e Deus os condenou ao fogo eterno. Ninguém, então, poderá rebelar-se contra a autoridade de Deus e prevalecer. Com esses exemplos, Judas mostrou-nos que Deus julga os falsos mestres e obtém a vitória para a sua igreja. A segunda verdade que temos nesse texto completo da carta de Judas é que o inimigo será desmascarado. Veja os versículos 8 a 16, a parte central dessa carta. Na condenação desses ímpios, eles serão totalmente desmascarados. Deus nunca aceitou rebeldia contra a sua autoridade, não do seu próprio povo escolhido, nem dos anjos, nem de outros povos da terra. Então, Judas advertiu que aqueles que ensinam libertinagem, deturpando a doutrina da graça, eles são rebeldes, sem respeito pelo governo de Deus. Não compreendendo a graça do Senhor, eles agem feito animais. Veja, essa expressão está no versículo 10. E eles seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, como Balaão, como Corá. Com imagens fortes, Judas está mostrando então que a aparência de homens como esses é só engano e que Deus desde há muito preparou juízo contra essa impiedade, contra essa sensualidade, contra a arrogância e a ganância. Isto quer dizer que o inimigo será desmascarado. Tudo que Judas escreveu sobre esses falsos mestres pode ser sintetizado em três sentenças. Primeiro, eles rejeitam a autoridade divina. Toda autoridade vem de Deus. Aqueles que exercem autoridade devem estar debaixo também de outra autoridade. Os falsos mestres se colocavam acima das escrituras e dos apóstolos. Por exemplo, hoje nós temos alguns líderes que se autoproclamam e se autodenominam o quê? Pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, professores, se autodenominam. A causa da rebelião é que eles são sonhadores alucinados, diz Judas no versículo 8. Eles vivem num mundo irreal e ilusório. Eles creem na mentira de Satanás. Eles se tornam como animais que vivem guiados pelo Espírito. Veja o versículo 10 novamente e confira com 2 Pedro 2, 12 e 22. Essas pessoas se entregam à luxúria e desandam a boca para demonstrar sua rebelião contra Deus. A consequência dessa rebelião é que eles se corrompem ou se destroem. E o caminho da rebelião é o caminho da ruína. A condenação dos rebeldes é vista no versículo 11. Caim rebelou-se contra a autoridade de Deus na questão da salvação. Balaão, na questão da separação. E Coré, na questão do serviço. O caminho de Caim, contra esse caminho, Deus poderia lhe dar a salvação, mas ele caminhou contra a graça. Caim rejeitou o caminho da salvação pela graça. Caim queria agradar a Deus mesmo sem fé. O caminho do Caim é um caminho do orgulho, da arrogância, da justiça própria. O erro de Balaão, qual foi o erro de Balaão? Foi a ganância. Foi a ganância de comercializar o dom que Deus tinha lhe dado e o ministério. Com que propósito? Com o propósito de ganhar dinheiro. Querido amigo, os falsos mestres trabalham na igreja para ganhar dinheiro. Balaão induziu o povo a pecar. E aí também temos o exemplo da revolta de Coré. Coré se rebelou contra a autoridade de Moisés e, consequentemente, contra a autoridade de Deus concedida a Moisés. Então, Deus o julgou, Deus o puniu. Mas que outras características tem esse grupo de hereges? Eles deliberadamente, em segundo lugar, agem com hipocrisia. Versículos 12, 13 e 16. Então, veja bem, Judas apresentou sete figuras, nós vamos detalhá-las depois durante os nossos mais três estudos que teremos nessa carta. Ele detalhou essas figuras e agora eu vou mencioná-las rapidamente para descrever o quê? A hipocrisia desses falsos mestres. Judas menciona que eles são como rochas submersas nas festas da fraternidade. Eles são pastores que se apacentam a si mesmos. Eles são nuvens sem água. Eles são árvores mortas. E veja que o fruto é a marca do verdadeiro discípulo, disse o Senhor Jesus lá em João 15. Eles são também comparados a ondas bravias do mar. Eles são comparados a estrelas errantes, murmuradores e aduladores. Eles agem com hipocrisia. Em terceiro lugar, eles receberam a sua devida penalidade. Ou então, os que estão atuando atualmente receberão a sua devida penalidade, versículos 14 e 15. O que Deus faz com os que o desobedecem e que ensinam e encorajam outros a desobedecerem? Querido amigo, tanto no passado como no presente, Deus os pune de acordo com a sua justiça. No meio de uma sociedade que se corrompia, Enoque andou com Deus. A sua geração certamente escarneceu dele, como os falsos mestres escarneceram da doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 3:1 a 9. Nessa penalidade que eles receberam, o juízo será pessoal. No exemplo de Enoque, percebemos que não é um acontecimento como o dilúvio, mas o próprio Senhor veio pessoalmente exercer o seu juízo. Veja os versículos 14 e 15. O juízo também será universal. É um juízo pessoal, mas é um juízo universal. Isso é, o juízo apanhará a todos os ímpios. Ninguém escapará do justo e reto juízo de Deus. Somente aqueles que são selados pelo Espírito Santo estarão seguros, conforme nós lemos em Romanos 8, 31 a 39. Um terceiro aspecto desse juízo, dessa penalidade que eles sofrerão, é que o juízo também será justo. Deus fará convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as suas palavras insolentes que elevaram contra o Senhor e contra o seu povo. Querido amigo, então esta é uma segunda grande verdade que necessitamos saber porque estamos envolvidos nessa luta com relação à batalha espiritual que a igreja tem enfrentado. Nós estamos em segundo lugar, sabendo que esse inimigo será desmascarado, mas precisamos saber então quem é ele. Judas nos ajuda a identificar esse inimigo. E aí chegamos à terceira e última verdade, quando olhamos para a carta de Judas de uma maneira completa, e essa terceira verdade está baseada nos versículos 17 até 25, o último versículo da carta. A terceira verdade é que necessitamos ficar firmes na luta sem vacilar. Como escapar? Como vencer essa luta? A luta para escapar do engano de Satanás começa com a palavra revelada. É necessário crescer na fé, estudando a palavra, orando ao Senhor com amor, tendo por base a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. São três as ações contínuas que devemos desenvolver com esse objetivo. Primeiro, relembrar a origem da palavra de Deus. Devemos nos lembrar quem nos deu a palavra. As escrituras vieram até nós através dos apóstolos, mas eles foram influenciados, inspirados pelo Espírito Santo. Devemos lembrar aquilo que os apóstolos nos ensinaram. A doutrina dos apóstolos deve ser a base para a nossa fé. Devemos lembrar por que é que eles nos advertiram. Eles nos advertiram para que ficássemos atentos, pois os falsos mestres desejam dividir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão com os santos. Devemos, então, nos edificar em nossa vida cristã. Veja os versículos 20 e 21. O fundamento para a vida cristã é a nossa fé santíssima. O poder para edificar essa vida é a oração no Espírito. E devemos, por fim, comprometer-nos com a evangelização, com aqueles que ainda estão fora da família da fé. Depois dos cuidados pessoais, é também necessário ajudar os outros a superarem suas dúvidas e fraquezas. A verdadeira garantia da vitória é que Deus tem o poder de salvar todos que buscam servi-lo honestamente e que são humildes e submetem-se à sua soberania. O que nós devemos fazer? na prática, compadecer-nos daqueles que estão em dúvida e ajudá-los a encontrar a salvação. Muitas vezes eles estão no fogo, já do juízo de Deus. Podemos ajudá-los a entender, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, essa carta é uma carta especial. Vale a pena você continuar estudando ela comigo. E nós queremos terminar, conforme Judas terminou, nos versículos 24 a 25, ele diz o seguinte, e ele nos adverte, na verdade, nos encoraja, comprometa-se a glorificar a Deus, porque Ele é poderoso para nos guardar do tropeço, Ele é poderoso para nos levar para a glória, Ele é digno de ser exaltado de eternidade a eternidade. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça sei.